Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Este é o episódio número 200, uma marca muito importante, e nós vamos honrá-la com um entrevistado à altura. Nós vamos conversar com Silvio Matos, CEO da Libra. Vamos falar sobre direito de transmissão, a negociação dos clubes para fundar uma liga. Será que ainda vai ter? Será que ainda tem algum tipo de caminho? Tem muito assunto neste episódio. Muito bem, estou aqui com o Silvio Matos. Bem-vindo a São Paulo. A gente está gravando excepcionalmente no estúdio em São Paulo. Né? Além desse episódio número 200, um episódio gravado aqui contigo. É bom olhar no olho depois de tantos anos gravando pela internet, por causa da pandemia, depois o formato híbrido, enfim. Te ter aqui é muito bom. Bem-vindo.
Obrigado, Capello. Obrigado pelo convite. Valeu o trânsito para chegar até aqui. É sempre bacana a gente estar um próximo do outro aqui no bate-papo, fica mais fácil e flui mais.
E saiba você que está nos ouvindo que é muito difícil de falar com o Silvio. Assim, eu mesmo levei aqui algumas semanas, talvez meses, convidando, e não é alguém que fala com a imprensa com regularidade. Na verdade, não fala com a imprensa. Na verdade, você tomou uma posição de ser mais reservado, fazer os negócios primeiro para depois falar. E tem negócio fechado para a gente comentar aqui hoje, então por que você escolheu essa postura? Porque no futebol, geralmente, quem entra por algum motivo de vaidade, de ego, que gosta de falar com jornalista, que gosta da atenção. O que que te moveu?
O Capello, eu fui treinado num segmento extremamente vaidoso, com muitas peculiaridades nas relações, né? Porque quando você trabalha na publicidade, quando você gerencia grandes verbas para grandes anunciantes e grandes marcas, você tem que ter muito cuidado. Embora seja um mercado extremamente competitivo e repleto de vaidades, você acaba entendendo até onde você deve ir, né, e até onde você pode ir. E eu acho que isso me ajudou a ter uma postura diferente quando eu migrei, vamos dizer, para esse negócio da Libra e do futebol. Primeiro, respeitando aqueles que são os grandes protagonistas desse negócio, que são os clubes e as suas lideranças, os presidentes, aqueles que realmente vão tomar as grandes decisões, e me colocar muito mais como uma ferramenta nesse processo. E aí, rapidamente, eu senti essa pressão de imprensa, de falar com a imprensa, e eu falei com vários, inclusive com você lá atrás, dizendo: ó, eu não vou dar entrevista, não prefiro não fazer isso, porque eu primeiro preciso construir alguma coisa que seja, de fato, contundente, né? Esse é o meu papel, essa é a minha missão. Eu tenho esse compromisso com os presidentes dos clubes que me apoiam e que me dão a base para eu poder trabalhar. Então, eu esperei esse percurso todo para chegar num momento onde a gente tivesse consolidado, e aí sim, até por solicitação dos clubes, né? Agora inverteu, os clubes precisam que eu fale mais, que eu coloque mais aí a nossa visão, a visão da Libra, enfim. E eu acho que é o momento correto, né? É falar pouco e fazer mais, sempre funciona.
Maravilha. E antes até de entrar nos assuntos, acho importante te apresentar. Porque no mundo da publicidade você é muito conhecido, no mundo do futebol ainda não.
Isso.
Né? Eu estou aqui com um mini currículo do Silvio, que de mini não tem nada. Assim, a quantidade de casas que você já trabalhou, de prêmios que já ganhou, ressaltando aqui 25 leões do Festival de Cannes, o Grand Prix do Festival de Nova York, enfim, é um currículo bastante vasto. E aí eu queria que você contasse um pouco de você e por que que você foi pro futebol, assim, né? Que momento de insanidade foi esse que você teve em algum... Como é que foi essa opção de vir trabalhar com o futebol?
Bom, eu acho que a insanidade em nós brasileiros, ela começa cedo, né? Ela começa quando a gente inicia a nossa trajetória futebolística por paixão, né? Eu, como um bom brasileiro e frequentando, sou carioca, nasci no Rio, então frequentando o Maracanã desde 5 anos de idade, 4 anos de idade. Então essa coisa de você se envolver com o futebol e pelo lado da paixão é sempre algo que nos toca, né, nós brasileiros como um todo, como tecido social. Isso é super importante no tecido social de formação da cultura brasileira. Então eu acho que começa aí, depois ele fica adormecido, né? Depois vem aquele sonho de infância: eu quero ser jogador de futebol, né? Era um excepcional camisa 8, né? Sempre fui um excepcional camisa 8, mas nunca tive capacidade de competir num campo, né? Joguei bola bastante, mas muito por prazer e pouco por habilidade, né? Faltava muita habilidade ali para seguir qualquer vontade de ser alguma coisa a mais dentro do futebol. E aí que você vai crescendo, enfim, eu comecei a minha história na publicidade. Na publicidade eu tive a oportunidade Capelo, de entrar pelas portas laterais para o futebol. Uhum. Né? Então, quando você administra grandes marcas, obviamente o futebol é uma plataforma muito importante, porque ela gera um engajamento no público final extremamente alto. Né? Sempre foi assim. E aí, para uma marca, né, uma marca de cerveja, um banco, para uma marca de varejo, estar atrelado a negócios próximos a esse engajamento dessa audiência específica que o futebol forma, é espetacular. Né? Então, eu começo daí a minha entrada no mundo do futebol, que não chega a ser uma entrada, mas chega a ser uhum. uma participação interessante.
Mas então, fazendo algum tipo de campanha de marketing,
fazendo exatamente, fazendo campanhas. Então, assim, a gente fez a campanha, eu tive a sorte de trabalhar com a Brahma. Então, lá atrás, eu fiz a Copa do Mundo da França inteira, fiz a Casa da Brahma. Depois eu fiz mais duas Copas do Mundo trabalhando para grandes marcas. A gente fez uma campanha com o Ronaldo, muito bacana, uma campanha, na época, eu acho que, não lembro do ano, mas era uma campanha de Somos Todos Ronaldos. Então, a gente pegava várias celebridades e todas elas eram Ronaldo. E sempre com a intenção de como é que eu uso o futebol para chegar lá na minha audiência, no meu público. Então, essas foram as minhas entradas. Mais recentemente, eu fiz um patrocínio super importante para o Corinthians, quando o Corinthians caiu para a Série B, da Medial Saúde, era meu cliente. Uhum. E a gente sempre olha a oportunidade. Então, eu falo, pô, naquela época, o Corinthians caindo para a Série B, sem patrocínio, né, com uma visão de médio prazo bastante difícil, cheia de desafios. E eu fiz o inverso. Falei, não, vamos pegar Medial Saúde, que também uhum. precisava de uma notoriedade. Era um caminho interessante pegar uma empresa de saúde e tratar da saúde do clube na Série B. Então, a gente contou toda uma história em cima disso. E foi uma parceria de enorme sucesso. Então, sempre assim, me aproximando uhum. dos clubes, das propriedades que o futebol gera, sejam atletas, sejam clubes, sejam plataformas, através das marcas com as quais eu trabalhava. Então, isso sempre foi notório e aquecido na minha carreira. Mas, de novo, nunca no nível que eu cheguei nesse momento.
Que é complicado, né? Porque você está representando os interesses de vários clubes na Libra, né? A Libra, para quem não sabe ainda, a gente já repetiu isso 500 vezes, tanto por escrito quanto falado, mas não custa repetir. A Libra é formada por Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, os clubes paulistas que estão na Série B, Red Bull Bragantino também está na Série A, Bahia, Vitória, Atlético Mineiro, Grêmio. Eu já repeti isso tantas vezes que eu já meio que decorei.
Já falo rapidinho.
E você tem... E aí é que é importante, né? Porque a Libra, ela tem a associação de clubes, digamos assim, que é uma parte um pouco mais política, que tem assembleias dos presidentes, e eles deliberam assuntos ali de interesse deles, mas existe uma Libra profissional. E quando eu usei esse termo, inclusive, nos bastidores, foi controverso. Eu não sei se eu devo chamar assim de Libra profissional, mas a Libra é empresa, digamos. Então, existem duas Libras. Eu queria que você começasse explicando isso para o nosso ouvinte. Você está na Libra empresa, certo?
Isso. Na verdade, tem uma razão para isso existir, que é o arcabouço jurídico e organizacional necessário para se formar uma liga, né? Na origem da ideia. Aliás, a ideia que persiste, né? O objetivo final é a formação de uma liga com todos os clubes. Mas lá na origem, a forma de organização, o primeiro passo para a forma de organização e materialização do projeto de uma liga é gerar uma associação onde os clubes todos participam e delegam a essa associação o seu conjunto de direitos. Né? Se você não tiver um conjunto de direitos agregados, você não vai ter uma liga. Né? Então, a liga esportiva, quando ela trata dos assuntos esportivos, é uma coisa. A outra coisa é o princípio ativo dela, né? Onde tem valor. Não só tem valor se todo mundo depositar um pedaço do seu próprio valor dentro de uma entidade. Essa entidade, por ordem, por caminho jurídico mais sustentável e um belíssimo trabalho feito na origem, foi uma associação. Tá? A associação, ela é como você descreveu, ela tem as suas assembleias, ela tem o seu formato de estatuto, etc. Mas ela não tem uma atuação mercadológica. Então, no primeiro ciclo ela foi fundamental, no segundo ciclo ela manteve a estrutura ativa e no terceiro ciclo, que é esse ciclo de ir a mercado e começar a fazer negócios a partir do conjunto de direitos que você tem ali agregado na associação, era necessariamente importante criar um segundo instrumento. Tá? E esse segundo instrumento que a gente criou para viabilizar as conversas, para ter mais celeridade nas conversas, para poder ter mais agilidade, porque a gente não pode depender de uma série de assembleias, né? A gente fez toda uma nova organização. Esse é o momento, exatamente o momento em que eu entro, né? Eu começo na Libra lá atrás, recebendo um convite do Lawrence, que trabalha com o Flávio na Codajás. Eles me convidam para fazer um trabalho estratégico, né? Eles estavam finalizando esse arcabouço jurídico e estrutural e me chamam, falando assim, a gente precisa agora conversar, eles estavam conversando com outras pessoas, a gente queria ver e entender visões de como é que isso anda no mercado, né? Como é que é a visão mercadológica de uma liga no Brasil, no mundo, etc. Ouvir experiências de quem está no mercado. Então, eu fui um desses, uma dessas pessoas, um desses profissionais consultados. Na época, eu fiz uma apresentação depois de um período e eles gostaram muito e falaram, olha, acompanha a gente. Né? Aí, de novo, vem a paixão, renasce a paixão. Eu comecei a acompanhar o processo, né? Observador, aprendendo, entendendo um pouco mais como é que era o meandro. Até que num determinado momento, aí já fazendo um salto no tempo aqui, num determinado momento passa a ser muito importante esse avanço mercadológico. E aí eu já estava lá dentro, obviamente já tinha o consentimento, conhecimento e alguma credibilidade construída aí com os presidentes dos clubes, pelo trabalho que a gente vinha fazendo. E aí foi natural que eles me apontassem e me solicitassem, me convidassem oficialmente para liderar esse processo comercial. E aí eu passo a liderar esse processo e depois, em decorrência disso, a gente faz uma nova estruturação na Libra. Né? A Libra passa a ter um comitê, a Libra passa a ter um processo de gestão e a gente passa a ter um processo interno bem organizado como uma empresa. E aí passa a funcionar como uma empresa e a Assembleia e a Associação são alternativas e instrumentos que a gente usa para grandes aprovações. Então sempre esses dois instrumentos, vamos dizer assim, são os usados para a gente poder ter a Libra funcionando.
Eu acho importante as pessoas entenderem isso, até para não ter confusão ali de quem é quem, né? E até voltando um pouco nesse passado da construção da Libra, que eu acho que pouquíssima gente sabe disso, a Libra começa, quando ainda nem tinha esse nome, com o Flávio Sveiter e o Lawrence McGrath. Eu acabo de me dar conta que é a primeira vez que eu falo sobre o nome do Lawrence. É assim a pronúncia?
É assim, é chiquérrimo. Não é para qualquer um.
Se estiver errado, ele vai ouvir e vai me corrigir. Mas os dois, eles se aproximam primeiro do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e começam a conversar sobre a fundação da Liga. Eles se aproximam do Guilherme Berintani, então presidente do Bahia, depois super, dos clubes paulistas. E, e ali começa um incentivo à formação da Liga.
Primeiro a gente deve se perguntar o seguinte, para que serve uma Liga, né? E essa é uma reflexão importante porque a Liga se tornou, por força do que saiu na mídia e que persistiu na mídia, um grande negócio. Um grande negócio financeiro. Tá? E a Liga não é isso. A Liga, evidentemente, gera muito valor. E um valor pragmático financeiro. Para os clubes e para aqueles que estiverem envolvidos em toda a sua cadeia de negócios. Mas a Liga não pode ser isso. Não deve ser isso. E não é para isso que a gente cria uma Liga. A gente cria uma liga para organizar o futebol. O futebol brasileiro está há 20 anos sem ganhar nada no mundo, né? Não é campeão do mundo há 20 anos. Tem 16, 17 anos, sei lá, 18 anos que não tem um jogador brasileiro que é o eleito o melhor jogador do mundo. Né? A gente continua sendo o maior exportador de talentos, de craques, meninos que vão jogar pelo mundo. Mas a gente continua tendo o futebol mais ousado, o futebol mais alegre, mas a gente não conseguiu acompanhar o crescimento do futebol no mundo. O futebol se tornou uma outra coisa. Né? E a minha tese desde o princípio sempre foi olhar o produto futebol. Tá? E o produto futebol não é olhar só o quanto ele vale. É olhar o quanto ele vai trazer de impacto na sociedade brasileira. Todos os países têm uma relação muito íntima entre o futebol e a sua própria formação cultural. Mas o Brasil tem características que a gente tem que respeitar. Né? Características de organização, características de acesso, gerar acesso, né? O que aconteceu com a Copa do Mundo, com os novos estádios, tudo isso é parte de uma transformação, né? A Premier League, por exemplo, na Inglaterra, ela faz uma grande virada, na verdade ela surge em decorrência, depois da Segunda Guerra Mundial, tem quase 40 anos, 50 anos de futebol no ostracismo na Inglaterra. Nós estamos falando do maior e mais valioso produto do mundo. Ostracismo de 40 anos. As famílias não iam aos estádios, as crianças não iam aos estádios porque tinham os tais dos hooligans, né? Que destruíam, matavam, quebravam. Então, o futebol estava extremamente decadente. Começa uma virada na Premier League por investimento nos estádios. Então, o princípio foi, a gente precisa ter estádios bons, porque os estádios estão decrépitos. Né? Então, depois, a partir disso, uma série de outras coisas aconteceram e que culmina lá em 1996, 97, na formação da Premier League, que hoje se tornou o produto mais valioso. Então, eu tenho falado muito sobre isso, porque outro dia até abri o jornal e tinha lá mais uma matéria de XP e BTG falando sobre a questão. São fantásticos, tá? Ambos, XP e BTG, indiscutivelmente dois dos grandes representantes do sistema financeiro brasileiro, né? Com toda a credibilidade que eles carregam. Obviamente que eu sou BTG Futebol Clube, né? Porque é aquele que está nos assessorando. Mas a XP a gente conhece, sabe o respeito, a gente respeita muito e são absolutamente competentes. Mas não é isso. Isso é o negócio financeiro. Importante, relevante. Mas isso não é a Liga. A Liga é rever todos os direitos e como é que esses direitos vão ser organizados para várias plataformas. A Liga é cuidar da arbitragem no Brasil. Forçar o cuidado da arbitragem no Brasil. A Liga é organizar a publicidade, como se faz publicidade, como se deve fazer publicidade, como se gera novos negócios nos mundos digitais, nas plataformas digitais, a partir dos ativos que o futebol gera. A Liga é cuidar da educação, cuidar de milhares, centenas de jogadores de futebol que tentam, trazem suas famílias para esse negócio do mundo do futebol durante 7 anos, entre os 11 e os 17, e tomam um não. E acabou a família, que ficou 7 anos naquela peregrinação tentando encaixar um garoto num clube. A Liga tem que olhar para isso, né? A Liga tem que olhar para o futebol feminino, que está crescendo, vai crescer e é inexorável. A Liga tem que olhar para a diversidade, né? Tem que olhar para a diversidade. Outro dia, a foto que saiu recente da nossa reunião lá de aprovação nas matérias, do negócio com a própria Globo, tem lá uma foto de homens brancos com uma mulher. Não tem nada de errado se a gente estivesse vivendo há 30, 40 anos atrás. No momento que a gente vive hoje, né, onde é que estão os representantes da nossa diversidade? Quer dizer, a gente precisa de mais mulheres, a gente precisa de mais Leilas. A Leila tem que se multiplicar por 10, né, para que a gente tenha esse tipo de influência. Então, a Liga em si, ela tem que ser a representante de todos os valores culturais e ativos esportivos e financeiros do futebol. Aí ela é uma liga vitoriosa, independente do volume de dinheiro que ela vai fazer.
Eu entendo.
Esse preâmbulo é importante.
Super.
E acho até que tanto os presidentes, quanto os jornalistas, quanto os torcedores, todo mundo que está orbitando em volta do futebol, esqueceu disso.
Exato, exato.
Porque no longo dessa história da liga, isso. A gente passou a falar só de dinheiro, 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 exato. Dinheiro. Nas participações que eu faço no Redação Sport TV, por exemplo, me perguntam com frequência, mas Capello, estão falando de calendário? Estão falando de gramado? Estão falando de organização do campeonato? Não, nada disso está na pauta. Eu tenho que reportar o que eu ouço.
Exato.
E o que eu ouço de todo mundo é, não tem ninguém se interessando e ninguém preocupado com essas questões
todas.
Essa
é a minha grande preocupação.
Então temos, pelo menos você está preocupado com isso.
Não estou preocupado, estou extremamente preocupado. Eu, inclusive, participei de tem várias anedotas, né, nessa história do futebol, das conversas e reuniões, mas teve uma reunião que depois de uma hora e meia, eu fiz a seguinte brincadeira, né, com pessoas importantes na mesa, eu falei o seguinte: vem cá, a gente vai falar de futebol? Porque durante uma hora e vinte, pessoas importantes pararam as suas agendas extremamente complicadas para falar de tudo que estava relacionado às finanças e à extração do centavo daquele negócio. Que é super importante. É realmente importante. Mas ninguém falava sobre futebol. Então, o futebol, ele passou a ser um negócio secundário e até, em alguns momentos, esquecido na conversa. A gente não pode deixar com que isso aconteça. Não pode deixar com que isso aconteça. E eu tive a sorte de ter no meu conjunto de clubes aqui na Libra, clubes que estão preocupados com isso, que estão incentivando esse tipo de pensamento.
E aí tem um assunto que eu quero tratar e atualizar com você. Porque naquele momento, 2020, 2021, a ideia era juntar os clubes, fundar a Liga e vender um percentual da Liga para um investidor que chegaria com dinheiro. E, assim, sendo pragmático, seria mais fácil juntar os clubes com algum dinheiro do que só pelo bom interesse, né? Pelo interesse genuíno de fundar uma liga. Ter o dinheiro seria um chamariz. E isso meio que ditou a história desde então, porque a gente ouviu falar muito sobre Mubadala, que foi, depois de algumas tentativas, o fundo com quem vocês quase fecharam, e aí depois teve um contratempo. O outro lado do movimento de resistência que se surgiu ali com Mário Celso Petralha, com Mário Bittencourt, presidente do Atlético Paranaense, do Fluminense e vários outros clubes, vem um movimento de resistência, de oposição, que também vai atrás do próprio investidor. Então, assim, esse assunto do investidor, desde o começo, ele era muito importante. Hoje, a Libra, os presidentes, até na Assembleia, que eu não sei se foi a mais recente, mas foi uma Assembleia muito importante, eles tomaram a decisão de que eles não querem vender esses 20%, ou 10%, ou 5%, eles querem vender os direitos de transmissão. Então, são dois assuntos diferentes. Como é que ficou a questão do Mubadala? Ainda existe algum tipo de negociação, de possibilidade? Vocês ainda vão levar para os presidentes algum tipo de alternativa, de modelo que possa encaixar Mubadala de algum jeito?
Mubadala é excepcional, tá? Primeiro, um dos maiores e mais importantes fundos do mundo de investimento, com critérios rigorosos de busca por oportunidades. Um fundo que está no Brasil há bastante tempo, está no Brasil investindo no Brasil. Tá? Se não me engano, eu posso errar aqui alguns números, mas provavelmente alguma coisa perto de 15 bilhões de dólares investidos no Brasil em diversos diferentes setores, incluindo esportes. Fizeram investimento na Fórmula 1 no Brasil, fizeram investimento no Rio Open no Brasil, são investidores da IMM, empresa que detém direito de representação do Cirque du Soleil, do Gold Cup, que é um torneio infantil de futebol, talvez o maior do mundo, ou um dos maiores do mundo. Enfim, é um fundo sério, né? É um fundo de gente muito importante, e um fundo que olha o Brasil não só pelo viés da oportunidade, mas pelo viés de participar do desenvolvimento do Brasil. Tá? Talvez essa seja a grande razão pela qual ele acabou sendo um dos fundos escolhidos. O BTG fez um trabalho excepcional de busca por parceiros. Né? Esse processo, então, para na linearidade do tempo ficar claro para todo mundo, há um mandato para o BTG buscar investidores mundo afora que teriam um interesse em investir numa liga no Brasil. Tá? Isso começa, inclusive, Capelo, lá no momento em que todos os clubes estão juntos. Tá? Aquela reunião onde houve a cisão, tá? Uma reunião que aconteceu no Fasano, era uma reunião para deliberar que, a partir daquela data, o BTG seria mandatado oficialmente para buscar os investidores. E ali houve uma divergência, enfim, e os grupos se formaram em dois blocos. O BTG, então, é mandatado só pelos clubes que permanecem na Libra, faz um trabalho excepcional de desenho global de onde estão os principais fundos, quais seriam os níveis de interesse. A gente tem uma grata surpresa ao ver as primeiras reações de que o valuation que a gente estudava na época foi muito superado, né? Mesmo incipiente ainda o movimento da Liga no Brasil. E a BTG, então, chega no final do processo com cinco propostas importantes, uma delas a do Mubadala, e por afinidade, por esse comprometimento do Mubadala com o Brasil, BTG aponta, sugere. Codajás acompanha esse projeto do início ao fim, com extrema competência também pela liderança do Flávio pela visão do Lawrence, e também chega à mesma conclusão. Vai para uma assembleia dos clubes da Libra para que eles entendam as propostas que estão na mesa, e todos acabam optando pelo Mubadala depois de alguns debates. Então, Mubadala entra neste momento. Tá? Mubadala formaliza uma proposta naquilo que é 6-7 meses depois da sua convocação como aquele que teria direito de fazer essa proposta. Ele estuda dados, estuda números, ele conversa com os clubes, ele formula sua proposta. E aí, nesta janela de tempo, o que acontece é que há um amadurecimento de todo o sistema. Por quê? Porque é nessa janela de tempo que o outro grupo se organiza, é nessa janela de tempo que as conversas ficam mais profissionais, que a gente começa a olhar mais para os números. E aí começa a amadurecer uma ideia de que talvez realmente existam novos e diferentes caminhos alternativos para se chegar ao mesmo objetivo. Que a venda rápida de 20% por um determinado valor talvez não seja o único caminho. Eu acho que aqui que abre um pouco, as alternativas se abrem, o caminho fica um pouco mais aberto. Mubadala, então, de fato, não concretizou aquele primeiro movimento. tá? Naquela época. Mas é, permaneceu muito ativo com a Libra, muito próximo dos clubes. É, inclusive hoje, a, muito ativa, ela é o nosso braço financeiro para todas as nossas alternativas. E hoje trabalha intensamente para encontrar uma forma de conseguir consolidar a participação deles com a Libra. Tá? Ainda não está consolidada, mas está em progresso. E o fundamento principal desta parceria é chegar à liga com todos. Então, para nós, a parceria Libra e Mubadala fortalece a possibilidade da gente continuar no caminho que a gente quer continuar, que é o único caminho que nos trouxe até aqui, porque ninguém se reuniu para fazer, vamos fazer um bloco de clubes e vender em conjunto? Essa não era a ideia. Isso virou uma consequência do que aconteceu. Então o Mubadala está presente nessa discussão, está ativo nessa discussão, e a ideia é que a gente encontre caminhos de modelagem financeira que nos proporcionem a possibilidade de seguir em direção à formação da Liga. Isso passa pelos investidores do lado de lá também, né?
Sim.
Que também estão liderando muito, muito competentemente lá o que fizeram.
Mas a gente fala deles num instante. O que eu achei interessante desse processo, interessante, não sei se é a palavra certa, é que os clubes da Libra, eles participaram de todo esse processo. Não dá para dizer que foi algo que o Silvio Matos fez com a Codajás, que vocês tocaram os investidores e os clubes estavam à parte. Não, tinha um comitê de investimentos que eram 5 ou 6 clubes lá que participavam, ouviram as propostas, ajudaram a escolher. E aí, assim, avançaram-se meses e meses e meses rumo a fechar esses 20%, e na hora H mudou. Você está dizendo que foi um amadurecimento do mercado e também de tudo que aconteceu em termos da divisão. Mas foi uma mudança de cabeça dos clubes, né?
Foi uma mudança de cabeça dos clubes. Bom ponto que você levantou, a gente tem uma estrutura muito clara na Libra, tá? Protagonismo e decisão, clubes. É para eles e por eles. Eu sou um mero instrumento desse processo como um todo. Procuro influenciar positivamente, apoiar, mas decisão cabe aos clubes. Até porque é um processo, Capelo, que a gente nunca viveu antes. Essa que é a verdade. A gente tá tentando construir um negócio que nunca foi construído antes, que não tem manual para como fazer. A gente pode olhar lá fora, mas lá fora, assim, a distância entre o Reino Unido e o Brasil é muito mais do que os meros quilômetros que nos afastam. Tem muitas outras coisas aí no meio do caminho. Assim como é com a Espanha, assim como é com os próprios Estados Unidos aqui. Então a gente tem que ter a humildade de entender que nunca ninguém fez isso. Se nunca ninguém fez, é porque tem algum motivo. Fácil não é, senão já estaria feito. Né? A gente teve movimentos como o Clube dos 13, a gente teve outros movimentos de iniciativa de liga, primeira liga no Brasil, etc. Não deu certo. Então, uma das razões pelas quais não dá certo é que os presidentes de clube são eleitos. Eles têm um mandato de 2, 3, 4 anos. Tá? Nessa janela de tempo, eles têm que cuidar de tanta coisa. Né? A vida do presidente de clube é uma loucura. É um desafio a cada minuto. Né? E aí a gente coloca e traz mais um adendo, mais um layer de discussão, que é vamos formar uma liga ou um clube de 13, etc. Isso não se movimenta na celeridade que precisa. Porque se não andar rápido, não vai se transformar numa coisa concreta. Então, uma das coisas que aconteceu neste processo de amadurecimento é que não houve uma razão específica pela qual Mubadala e Libra não concluíram o negócio, mas houve um início de discussão, por exemplo, que nunca houve anteriormente. Contrato. Vamos ver os direitos que estão incluídos nesse contrato. Tá? Vamos ver. Quando a gente começa a olhar, a gente nunca fez uma lista de direitos agregados de 9 clubes. Nunca foi feito. Então não é que a gente tem que dizer é melhor ou pior. Ela nunca foi feita. Então a gente... Mubadala tem o direito de colocar o que eles acham e os clubes têm o direito de falar não, esse direito aqui eu acho que não faz sentido estar nesse agregado, porque eu faço muito bem individualmente. Né? Vamos citar aqui como exemplo, tá? A camisa do clube. Né? Na Premier League, na La Liga, você tem uma regra gerida pela própria Liga. Tá? Com, obviamente, um benefício direto do clube que continua independente. Aqui... É incabível você tirar o direito do clube ou sequer se colocar numa posição de ajuda, tá? Os clubes são muito bem geridos no ponto de vista de patrocínio da camisa. É o grande ativo hoje, né, dos clubes. As placas. Você tem uma série de coisas ao redor do clube que são muito importantes financeiramente para eles. E que a gente não pode simplesmente, de um dia para o outro, mudar a regra e colocar num arcabouço que inclui todos os clubes e uma deliberação diferente. Então, isso foi o amadurecimento. Não é um amadurecimento só de reflexão.
Tá.
É um amadurecimento de, peraí, como é que entra e o que não entra? O que deve estar e o que não deve estar? E aí, eu faço a ressalva de que a posição do Mubadala foi uma posição muito correta. Né? A posição do Sérgio, que lidera esse processo no Mubadala, sempre muito profissional e correta. Ele nunca recuou e disse, ah, tá bom, então se não é assim, eu vou embora. Pelo contrário.
Uhum.
Ele falou assim, não é assim, como é que pode ser? Tem caminho? Então, ele sempre buscou uma segunda, uma terceira, uma quarta alternativa. Já estamos aqui na sétima alternativa, mas ele persiste. Então, eu acho que isso é uma demonstração muito de interesse e também demonstração de valor que os próprios clubes da Libra geram para uma oportunidade financeira. Então, o Mubadala continua... a gente quer encontrar caminhos com eles, a gente não sabe se vai encontrar da melhor maneira possível, mas a gente vai buscar um caminho sim para estarmos juntos.
Tá. Só para concluir esse trecho, para quem está ouvindo a gente entender perfeitamente, a primeira ideia era comprar 20% por 4,75 bilhões.
Isso.
Depois teve até uma possibilidade de fazer uma agência.
Isso.
Essa agência se tornar detentora do direito de vender os direitos de transmissão e ter 5% sobre o valor. Enfim, foi uma alternativa que, no fim das contas, os presidentes rechaçaram. Eles não quiseram seguir por esse caminho. Isso. E isso foi decidido numa reunião da Libra recente. Acho que foi em fevereiro,
uhum.
Né? Quando os presidentes se reuniram. E aí você mesmo fez a apresentação, isso. Mostrou as três opções.
Isso.
Né?
Isso.
Fechar com a Globo, seguir em frente com a Globo. Fazer uma espécie de uma unificação com a LFU e fazer uma venda conjunta.
Uhum.
E ir por esse caminho da agência com o Mubadala. Os presidentes tomaram a decisão de seguir com a Globo. O que significa que, pelo menos por enquanto, Mubadala está de fora, tentando achar um jeito de encaixar, de participar, isso. E de investir no futebol.
Isso.
E a unificação também ficou para depois. Eu quero falar desses assuntos também. Tá. Mubadala a gente já explorou bastante.
Tá.
LFU a gente fala daqui a pouco, porque é uma parte mais complicada.
Tá bom.
Vamos falar de Globo.
Uhum.
Quando você chegou, acho que a ideia não era vender direito de transmissão, certo?
Certo.
A ideia era negociar os direitos com Mubadala, isso. E seguir pelo caminho do investimento. Em algum momento vocês notaram que tinha necessidade de vender os direitos de transmissão.
Isso.
Como é que foi esse processo?
Esse processo foi basicamente definido pelo tempo. A única moeda de todos nós que é inegociável é o tempo. Né? Então, você mesmo citou aqui, né? Conversas começaram em 21, né? A ideia do Flávio lá em 2021, quer dizer, até chegar ao momento que a gente está, a gente se aproximou demais do novo ciclo que começa em 25. Então, o que aconteceu é o seguinte, nós temos várias negociações sendo encaminhadas, maravilha, conversa para todo lado, excepcional, propostas, documentos, mas a verdade é, o tempo está correndo e 25, em vez de ficar a 4 anos, ficou a 18 meses. Aí a corda começou a apertar, porque se a gente não toma uma decisão estratégica de correr e definir como é que a gente pode ir ao mercado, a gente cria um constrangimento para todos os clubes. Né? E aí foi uma obrigação minha técnica de dizer, olha, a gente tem que seguir os caminhos negociais, tanto com o LFU quanto com o Mubadala, mas a gente tem que olhar o mercado e tem que olhar o mercado rápido. Porque, e aí é uma tese minha de que quando você espreme a janela de tempo, o comprador tem muito mais conforto em negociar. Porque você é que fica à mercê do processo que vai ser ofertado. Então, eu não queria deixar isso acontecer assim, agora. Eu não queria estar negociando agora. Então, essa negociação com a Globo começa no ano passado, né, com bastante tempo, com tempo da gente sentar, com tempo da gente definir parâmetros. A Globo fez 3 ou 4 propostas diferentes. Não foi fácil chegar na proposta que a gente tem hoje. Não foi fácil. Né? Quem participou desse processo sabe disso. A Globo foi muito dura, a Globo foi muito rígida. A Globo entende o valor do futebol, claro, evidentemente, não só porque consegue avaliar a consequência do uso do ativo, como foi ela que construiu boa parte desse valor, né? Com a sua estrutura de mídia durante tantos anos no Brasil. Acho que essa simbiose, né, usei essa palavra outro dia, a simbiose da Globo com o futebol é inexorável e indiscutível. Então, mas a Globo foi muito dura, foi muito rígida na negociação. Tá? Deixou insatisfação nos clubes durante muito tempo. E a gente lutou para aquilo que a gente acreditava também. A gente também não queria um negócio totalmente fora de cabimento. A gente queria alguma coisa que, tecnicamente, fizesse sentido, que nas nossas avaliações estivesse na direção correta e que nos levasse para um caminho de que naquele momento da negociação a gente não sabia, vai, fecha ou não fecha, né? Eu ouvi de várias fontes, algumas pessoas muito importantes, dizendo, jamais a Globo vai comprar um conjunto só de clubes. Jamais isso vai acontecer. Aliás, isso é uma coisa interessante que tem no mundo do futebol, né? Todo mundo tem certeza no futebol. O futebol é um circuito onde todos têm certeza de tudo que falam. Como eu não sou do futebol, eu vim de fora, né? Eu não tenho certeza de nada, eu não sei de nada. Eu quero perguntar, conhecer, explorar e tentar. E é isso que eu fiz. Então, eu acho que com a Globo foi a mesma coisa. A gente ouviu muito, ó, não vai acontecer, isso não vai mudar, não é assim que funciona. E a gente foi, pouco a pouco, conseguindo caminhar para uma organização contratual muito positiva, né? Porque hoje os clubes têm uma participação direta no resultado do pay-per-view. E, além disso, a gente conseguiu um patamar de piso contratual que é excepcional, principalmente se você fizer a conta por jogos, né? A gente entrega muito poucos jogos, quer dizer, a gente entrega muitos jogos, são 171 jogos, mas muito menos jogos do que os 380, uhum, que seriam de um campeonato completo. Você faz o valor por jogo, você tem quase 35% de crescimento entre o último contrato e esse. Então, assim, não dá para você dizer tecnicamente que é ruim, né? Então, assim, a crítica é aberta a todos e a gente está aqui para aprender. Mas, assim, dizer que é ruim um crescimento de 35% entre um contrato e outro pelo valor do jogo é bastante complicado. Então, esse nosso avanço para o mercado, e é bom que se diga e se deixe registrado aqui, Capelo, o seguinte: nós falamos com todo mundo, falamos com todas as plataformas, nós falamos com todo mundo, nós fomos ao mercado inteiro, nós falamos com todas as outras TVs abertas, todas não, mas duas ou três abertas, né? A gente foi olhar como é que estava o mercado e como é que a gente pode se comportar diante dele e que ativo a gente pode negociar a que valor. A gente fez um trabalho, um dever de casa importante, mas o tempo passando, o relógio correndo, né? Esse não para. Então, por uma determinação simples da pressão do tempo, em algum momento a gente falou assim, ó, é hora de priorizar, porque a gente entendeu que a negociação com a LFU e com os investidores da LFU levaria um pouco mais de tempo. A gente entendeu que a negociação com o Mubadala, com os novos formatos, agência, precisam de um tempo para decantar. Você sai de um modelo onde você vai comprar 20% por um cheque e vai explorar uma lista de direitos enormes, para um modelo, não, então eu não vou comprar 20%, eu vou formar uma agência, nós vamos ser sócios na agência. Pô, mudou tanto que me dá um tempo para eu entender. Uhum. Esses tempos para entendimento, que são justos, porque afinal de contas os presidentes e os clubes estão lá cuidando do que eles têm que cuidar, aceleraram mais uma vez a nossa vontade, a nossa intenção de vir ao mercado e tentar um compromisso comercial. E aí cai uma ficha no meio desse caminho, que é o seguinte: bom, se nós conseguimos, sem um investidor, um valor tão substancial, e conseguimos nos organizar entre nós, né, para ter processo, para fechar um contrato, para assumir uma série de responsabilidades que ficariam a cargo de um modelo com um investidor, a gente fez isso por nós mesmos. Uhum. Então, isso trouxe também uma satisfação para todos, no sentido de que nós somos capazes de vender os nossos próprios ativos. Então, vamos ter calma e vamos fazer o que é bem feito. Então, não está descartada nenhuma venda para investidor. Não está descartado nenhuma falta de evolução na conversa com a LFU, de jeito nenhum, pelo contrário. O que está, nesse momento, calcificado é que os direitos, principais direitos, que é a principal linha de receita dos clubes, que é direito de transmissão dos seus jogos, está garantido nos próximos 5 anos, com aquele que é o maior e melhor parceiro da história do futebol brasileiro, né? Haverão muitos outros aí no futuro, mas ele é, de fato, o melhor parceiro, e com o qual a gente quer construir essa etapa importante de formação da liga. Então, essa foi a razão, o tempo e a obstinação por ter um resultado rápido.
Recapitulando informações básicas sobre esse contrato, é um contrato de 5 anos, 2025 e 2029, é um contrato de 1,3 bilhão de reais garantidos por ano para os clubes, né, que hoje são 9 clubes na primeira divisão.
Exato.
E ainda tem uma divisão também do pay-per-view, né?
A gente tem 40% de participação no resultado do pay-per-view.
Exato. Então é um valor que pode aumentar.
Pode aumentar
dependendo
muito.
Dependendo do sucesso do pay-per-view.
Exato.
E aí tem um ponto da sua fala que é muito importante. Você diz, nós fomos ao mercado inteiro perguntar. Você citou as televisões abertas. Mas aí eu vou ser aqui realista, e eu não quero chatear ninguém, mas o nosso mercado de mídia brasileiro ele é muito pequeno. né? E ele é muito concentrado na Globo.
Isso.
É a maior audiência, é a maior verba publicitária. E a gente sabe que SBT e Record não têm condições financeiras de comprar direito de transmissão na faixa do bilhão. Se a gente falar de televisão fechada, a mesma coisa. A ESPN tem também um investimento relevante, mas uma coisa são campeonatos europeus... Outra coisa são direitos domésticos do Campeonato Brasileiro. É um produto muito, muito, muito mais caro. Então, o grande ponto de interrogação sempre foi se os gigantes de fora do Brasil viriam para comprar esses direitos do Campeonato Brasileiro. Especialmente pensando em streaming barra pay-per-view. Óbvio que eu não vou te perguntar assim, com quem você falou, mas das empresas que vocês consultaram, e devem ter falado com Disney, com Warner, com Google, todos. Enfim.
Todos.
Qual foi o retorno que você teve desses caras?
Cara, é muito simples de entender. Primeiro, retorno extremamente positivo. Tá? Todos querem entrar no Brasil de forma relevante no futebol. Todos têm caixa para isso, tá? Então, isso aqui é muito importante entender. Não é que não tem dinheiro. Tem dinheiro, sim. Mas aí eu volto àquele meu ponto de para que nós estamos criando uma liga? É só por dinheiro? Né? A liga é um produto. Esse produto precisa ser cuidado. Então, é preciso entender o Brasil. Tem uma história que eu conto, que é uma reunião real, tá? Com uma empresa internacional, para falar sobre uma eventual compra de direitos domésticos e internacionais por parte dessa companhia. Uma das maiores companhias do mundo. Tá? E eu abro um mapa do Brasil, num determinado momento da reunião, eu abro um mapa do Brasil e eu falo para eles o seguinte, ó... Deixa eu explicar um domingo qualquer. Não é um domingo especial, não. Não é um domingo excepcional. Um domingo qualquer. Tá? No meio do calendário. Aí eu aponto lá pra cima. Falo, você tá vendo aqui Salvador, Bahia? Então, aqui tem que ter 12 câmeras, 4 geradores, uma equipe que chega numa quinta anterior e sai na terça depois, montagem, desmontagem, etc, etc. Sobe link, desce link, etc, etc. Não, tudo tranquilo, me diz o gringo. Não, isso aí é moleza, a gente faz isso para tal esporte, maravilha. Calma, é o mesmo domingo e continuamos às 4 horas da tarde. Às 4 horas da tarde, aqui em Porto Alegre, tá? Que é a distância de Moscou para Paris, alguma coisa parecida como isso, tá? Você tem uma outra equipe que vai ter que cobrir um jogo espetacular, incrível que acontece em Porto Alegre. Beleza? Agora vamos para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, tem outra equipe, outras 14 câmeras, com outra cobertura de jogo. E não para por aí. Porque aí você vem para São Paulo, onde tem dois jogos acontecendo. Um às 4, um às 5, ou uma às 5, uma às 6, uma às 6:30. E aí você vai para Minas e BH e você tem que cobrir um jogo. Gente, isso acontece no Campeonato Brasileiro. Então não adianta você chegar e falar assim, ó, eu vendi para o alienígena X. O alienígena X chega aqui, ele vai enfrentar a nossa malha aérea, ele vai enfrentar as nossas dificuldades de acesso no estádio de futebol, ele vai enfrentar uma série de realidades que ele não tem noção de como funciona, tá? À exceção de grupos que já estão aqui atuando, que são brilhantes, como você citou um deles, o grupo Disney. Conhece tudo isso. Tem
que
gente...
Que é dono da ESPN.
Que é dono da ESPN, exatamente. Então tem extrema competência em lidar com isso e sabe como lidar com isso. Aí o problema é o tamanho do cheque, até porque eles conhecem, qual é o tamanho do cheque que eles vão botar para entrar nesse jogo. Então, quando eu cito esse cara mais fora do jogo hoje, ele tem caixa e ele quer comprar esse direito. Ele quer estar na festa. E para estar na festa, ele vai comprar e vai pagar qualquer preço. Então, pode sim elevar muito o primeiro ciclo de venda, porque ele vai pagar para entrar. O problema é que a gente pode, eventualmente, o se a gente nunca controla, né? Esse é o futuro, a gente pode ter um déficit no segundo ciclo. Pela primeira vez na história, uma liga, em vez de crescer constantemente para frente, ela pode crescer no primeiro pico e depois cair. Porque o cara pode desistir. Tá? Ah, não, mas é muito difícil desistir. Não é, não. O Walmart já desistiu, o Starbucks está desistindo do Brasil. Tem dezenas de empresas multinacionais que chegam aqui e acham que vão resolver o seu modelo e aplicar aqui e não conseguem. Então, essa é uma realidade de mercado Brasil. Todo empresário brasileiro sabe disso. Então, estas empresas, de novo, têm dinheiro sim, têm interesse muito, tá? Só que a gente tem um fator aqui, Capelo, extremamente relevante. Nós não estamos juntos. Você imagina se fazer essa conversa toda com esses caras e o cara começar a entender que tem dois blocos, que os blocos não estão juntos, que os blocos não sentam juntos para negociar os direitos. Então, a tese de que a gente deveria estar junto, cara, essa é a tese é óbvia, né? Mas por alguma razão, ou por uma série de razões, não estamos. Então, isso também traz um transtorno para essa negociação. Então, não é que o cara vai firme e fala assim, eu vou te mandar um e-mail na segunda-feira, eu vou te mandar a proposta. Não. Ele começa a perguntar, mas como é que eu faço para fazer uma proposta para vocês e para eles?
Uhum.
Como é que eu faço para juntar os dois? Bom, eu não posso prometer nada, porque eu não posso falar em nome dos outros. Mas eu posso garantir que eu levo aos outros a proposta. Os outros do lado de lá vão dizer a mesma coisa. Não, a gente vai, a gente se junta. Mas qual é a segurança que tem? Aí a gente entra na segurança jurídica do Brasil. Aí no meio disso a gente tem uma queda de presidente da CBF. Que o gringo está vendo que a maior instituição do futebol brasileiro tem uma mudança, sai o presidente, depois ele volta com o mandato judicial. Gente, essa é a realidade do futebol brasileiro. É isso que a gente tem que olhar na hora de constituir uma liga. A liga tem que servir para organizar esse negócio todo. E aí sim, não tenho nenhuma dúvida, nós vamos ter, com o tempo, com todos juntos, essas plataformas babando para entrar no Brasil, com muito dinheiro.
Mas hoje os presidentes da Libra tomaram a decisão de vender os direitos para a Globo.
Isso.
Isso fecha a porta para vender direitos para alguém de fora? Existe alguma possibilidade disso acontecer ainda no primeiro ciclo?
Existe. Existe a possibilidade de parceria via Globo.
Tá.
Tá? Como já houve no passado, por exemplo, a Amazon comprou um conjunto de jogos da Globo.
Da Copa do Brasil.
Então isso pode acontecer.
Tá.
Né? Isso pode acontecer. Obviamente passa por uma decisão da própria Globo também, né? Mas, de novo, Libra e Globo estão aqui unidos em parceria, então a gente quer o melhor para o futebol. De novo, o produto tem que prevalecer e pode ser uma alternativa. Isso pode acontecer, claro.
Tá. Mas isso até para deixar bem claro, né? Assim como no passado até mais distante, a Globo sublicenciava parte dos direitos para a Band.
Isso.
Teve uma época que tinha jogo na Globo e na Band. A Globo comprava e sublicenciava.
Isso.
Hoje
Quem
a Globo
lembrava.
Faz isso com a Amazon na Copa do Brasil.
Exato.
Então, se isso acontecer neste primeiro ciclo, de 25 a 29, é via Globo.
É via Globo.
Tá.
Via Globo.
Não, os presidentes não vão...
Domésticos.
É por fora negociar
não,
com alguém.
Não, de forma alguma. Não, os presidentes estão muito alinhados.
É uma obviedade que eu estou perguntando,
mas
alguém vai ficar com dúvida.
Não, foi bom ter perguntado, mas nenhuma dúvida de que eles não vão fazer nenhum tipo de movimento fora desse contrato.
Não é exatamente... Bom, tem um pouco de cheque também, né? Porque assim, é um produto caro. E mesmo essas empresas estrangeiras tendo muito dinheiro e tendo caixas com muita verba, ninguém rasga dinheiro, né? Tem que parar em pé. Então, nesse ponto de valor dos direitos versus complicação, é claro que é mais complexo, eu entendi a sua resposta, é mais complexo do que só o cheque, mas o cheque é um fator.
O cheque é um fator preponderante, obviamente. Inclusive é um fator que pode resolver uma série de problemas, né? Porque ele supera... as animosidades e os obstáculos, né? É um caminho financeiro para resolver um dilema, mas é um caminho viável, sim, né? Mas para isso ele precisa aparecer, né? A conversa é uma coisa, né? Concretizar a conversa é outra coisa completamente diferente.
Tá. Agora a gente chega no nível de complexidade maior ainda, que assim como você disse, que é difícil de explicar para o gringo, é difícil de explicar para o brasileiro, assim, porque o torcedor em si, muita gente não entendeu. Eu não sei se vai entender a divisão e o que foi feito. Para colocar em linhas gerais, quem está ouvindo a gente já ouviu sobre o Mubadala, né? Tinha a proposta de Mubadala comprar 20% dos direitos da Libra, a Libra não fechou. O outro lado, da Liga Forte União, LFU, eles fecharam. Eles venderam 20% dos direitos para um grupo de investidores que é liderado ali pela XP, pela LCP, já teve Serengeti saiu da mesa, mas o fato é que eles venderam os direitos deles.
É.
Então hoje a gente tem um cenário bem exótico em que a Libra vendeu seus direitos de transmissão, mas não vendeu parte do percentual para o investidor.
Isso.
A LFU ainda não vendeu os direitos de transmissão, mas já vendeu 20%. Então, vocês estão em lugares bem diferentes.
Isso.
Qual é a chance de ainda ter algum tipo de alinhamento e unificação dos grupos?
Bom, deixa eu começar dizendo o seguinte. A Liga tem que acontecer, tá? A Liga tem que acontecer. A gente não pode desistir da Liga. Nenhum de nós. Nem quem está do lado de cá, nem quem está do lado de lá, nem investidor, nem Globo, nem ninguém. Por quê? Porque essa é, sim, a grande transformação. Tá? A transformação vem derivada de uma liga concisa e concreta formada por todos. Então, pelo menos de mim, nunca vai se ouvir que eu vou desistir dessa formação da liga enquanto eu estiver sentado nessa cadeira. Tá? Obviamente, como você muito bem descreveu, são situações e organizações completamente diferentes nesse momento. Tá? O que não significa que não sejam caminhos alternativos para se chegar ao mesmo destino. Tá? Eu posso abrir aqui sem cometer nenhum tipo de impropério, nem com as pessoas, nem tampouco com os presidentes aqui da Libra, mas eu acho importante, nós estamos mantendo conversas com os representantes da LFU no melhor nível, tá? Nível, assim, tem gente muito boa do lado de lá. Tem gente muito competente. Não tem... A gente precisa tirar essa figura de que de um lado tem o cara certo, do outro lado tem o cara errado. Não tem, são pessoas diferentes. A vida que eu levo na minha casa é diferente da vida que você leva na sua casa. Não significa que a minha seja a correta e a sua seja a errada. São vidas distintas. A gente está num modelo meio negócio, meio associativo, meio futebol, meio financeiro, que a gente nunca fez. Portanto, estamos todos explorando caminhos, tá? Na exploração do caminho da Libra, que está muito bem alinhado, os presidentes são muito firmes nas suas posições, a gente está muito coerente no discurso, né? Buscando sempre repetir as mesmas coisas, principalmente do meio do ciclo para cá, a intenção nunca mudou. Tá? Isso é conversado semanalmente. Continuamos buscando uma forma de chegar ao mesmo destino, que é a formação da Liga. Essas conversas com a turma do lado de lá são conversas muito positivas. Porque eles já fizeram um negócio, fizeram um ótimo negócio, venderam lá os 20%. Não cabe a mim fazer nenhum tipo de julgamento, né? A gente faz julgamento num boteco tomando chope e dando opinião sobre a vida alheia. Profissionalmente, tecnicamente, eles fizeram um negócio que tiveram que fazer. Nós fizemos um negócio que a gente tinha que fazer, porque era o contexto daquele grupo de conjunto de clubes. Nós queremos ainda as mesmas coisas. Agora, vamos abrir mão de alguns dos valores? Não vamos abrir mão de alguns dos valores. Né? Vamos abrir mão de algumas premissas? Não vamos abrir mão de algumas premissas. Eles vão abrir mão de algumas premissas? Não vão. Mas no meio disso tudo, existe uma aproximação muito clara. Né? Se você lembrar lá atrás, a grande discussão da Liga, hoje Forte União, com a Libra, a Libra não tem tanta... A distância entre o que ganha mais e o que ganha menos é muito larga. Não é. Aí essa discussão acabou. Não é. Até porque eu promovi uma reunião técnica, no meu escritório, com a Álvares Marçal, assessoria contratada pela Liga Forte naquele momento, e com a Live Mode. Tá? Eles foram no meu escritório. Conversa excelente. Sabe quanto tinha de divergência? 70% de divergência. Mas a vida é feita de divergências. Eu coloquei as minhas divergências, eles colocaram as dele, a gente não concordava com a série de conceitos, mas a gente saiu de lá com uma planilha única de números únicos. Onde a gente olhou o João e falou, bom, agora vamos divergir com a mesma base. Agora a base é comum, agora eu tenho a minha divergência e tem a sua. Isso vai aproximando a gente. Então tem discussões técnicas que a gente vai chegar num consenso. A discussão da distância acabou. A discussão dos privilégios acabou. Né? Então não tem mais uma discussão que seja um grande obstáculo. O que existe sim são configurações e mecânicas financeiras. De um lado, 20% vendido, tem um cara com uma caneta, tá? Ele é proprietário dos direitos nos próximos 50 anos. Então ele tem uma voz ativa e tem uma caneta para tomar decisão. Do lado de cá, decisão dos clubes, protagonismo total dos clubes. São eles que vão decidir o futuro deles mesmos. Tá? Então essa configuração é bastante distinta. Aqui a gente tem uma linha de receita garantida para os próximos 5 anos. Aqui ainda não tem, mas vai ter. Eles vão encontrar os caminhos e vão ter receita. Tá? Maior, menor, média, da mesma linha, a gente não sabe. O que é importante é entender, e eu acho que esse é o grande recado para quem ouve, ambos os grupos têm que buscar o mesmo caminho, tá? E saber passar pelas suas complexidades aí no meio dessa trajetória. Eu tenho convicção, portanto, que a Liga ainda é algo viável e possível, tá? Ela não é muito provável, tá? Porque as características do processo tornam ela pouco provável. Mas é muito bom a gente perseguir o improvável, né? O improvável, ele nos traz surpresas gratas no caminho. Então, eu tenho convicção, eu tenho mantido essas conversas, acho que a gente tem que buscar isso. Acho que, findado esse processo de negociação de direitos da Libra, tá? Que tá feito, né? A gente tem uma gestão de contrato, a gente tem outros ativos que a gente está falando agora, mas o grande foco passa a ser, bom, tá bom, agora como é que a gente, né, chega ao outro grupo e consegue, de alguma forma, fomentar um início de costura aí das duas partes. Cara, aí depende de todos que estão sentados na mesa e eu acho que assim, o objetivo é comum e todo mundo sabe que a extração de valor a partir daí, de novo, ressalto, não só o financeiro, mas o valor de percepção da transformação do futebol brasileiro vai ser muito grande. Muito grande. Né? E a gente passa a não ficar à mercê daqueles que fazem pressão para comprar o ativo brasileiro tão barato.
Me surpreendeu até um pouco do seu otimismo, apesar de dizer que é improvável hoje pela configuração, pelo otimismo pela União, porque eu perdi esse otimismo assim, mais ou menos em janeiro desse ano. Eu estava bastante otimista porque eu sabia, no segundo semestre do ano passado, que vocês estavam se reunindo. Né? Eu tomei uma decisão editorial de não ficar noticiando cada encontro que vocês têm, porque só atrapalharia. Claro. Então, durante muito tempo, as pessoas elas acharam que Libra e LFU não conversavam, e não era verdade. Havia negociações em andamento, havia discussão de elementos como distribuição do dinheiro da televisão, que eles têm um formato, vocês têm outro, com a distância do primeiro para o último, enfim, questões que foram superadas. Garantia mínima de pay-per-view que o Flamengo tem no contrato atual, que eles não queriam de jeito nenhum. Hoje, na Libra, o Flamengo não tem essa garantia mínima. Então, isso caiu. Enfim, tinha uma série de pontos controversos, polêmicos, que vocês foram negociando, foram chegando. E aí, eu até virei o ano muito otimista, achando que ia acontecer. Mas aí, enfim, chegamos onde estamos hoje. Então, eu tô desanimado aqui com essa união.
Eu não sou... Você falou que eu sou otimista. Na verdade, eu não sou otimista, tá? Também não sou pessimista. Eu sou possibilista, tá? De carteirinha. Eu acho que tudo é possível. Então, talvez tenha um pouco, até um certo grau de ingenuidade, tá? Mas a ingenuidade vai servir nesse momento para buscar uma possibilidade. E eu, de fato, acredito que existe essa possibilidade, porque isso está na frente de todos eles. Todos os presidentes de clube estão olhando a mesma coisa, tá? Então, talvez o que tenha acontecido nessa virada de ano, como você comentou, para situar no tempo, é o seguinte: a gente só comunicou, embora a gente soubesse internamente que o negócio com a Globo estava muito bem encaminhado, a gente só comunica em fevereiro. Então, quando a gente comunica em fevereiro, até a comunicação final, tá? Pode ser que o outro lado tivesse uma baita desconfiança. Eles estão dizendo que tem um contrato, mas não tem, né? Eu vou retirar até o supostamente, tá? Porque eu mesmo já tive conversa com eles que eles falaram: não, mas não tem o contrato. Tem o contrato. Não posso te mostrar o contrato, tá certo? Mas tem contrato, cara, não estão mandando. Então, e aí vem aquela cultura que a gente estava conversando aqui, até nos brasileiros, essa cultura da desconfiança. A cultura da eterna desconfiança. Mas por que você está me dizendo isso? Mas por que que... Mas será que tem? Mas não tem, não. Né? E aí é tanto interlocutor no meio, mas é tanto interlocutor, que você vai encontrar um interlocutor que vai dizer: não, isso é mentira, eles nunca foram na Globo. Imagina, nunca teve essa reunião. E aí alguém vai publicar, alguém vai ouvir, alguém vai ler e alguém vai comentar: não, então tá frágil o negócio com a Globo. Então essa volatilidade da circulação da informação é muito interessante. Então ela vai, tá quente, não, agora não tá, agora tá frio, agora não tem Globo, agora tem Globo. Não, a Globo saiu da mesa. E eu ouvia isso e não entendia nada. Eu falei: pô, eu que tô lidando com esse processo, como saiu da mesa? Como entrou na mesa? Nada mudou. Mas essa constante busca por uma certeza absoluta, de novo, porque está todo mundo sentado numa certeza, talvez tenha criado nesta virada de ano, Capelo, exatamente essa sensação de pessimismo que você descreve em você. Você fala: pô, mas por quê? Porque as informações de base estavam erradas, é só isso. Tá?
Eu vivi isso e parte da decisão editorial de não registrar cada reunião era exatamente por isso. Porque as pessoas vinham, e eu devo dizer que a desconfiança era mútua, porque lá em outubro, quando a LFU fechou o negócio dos investidores, eu ouvi durante meses gente do seu lado dizendo assim: eles não têm nada, isso aí é bobeira, eles não têm esse cheque. E o cheque chegou, o dinheiro foi pago. Então, menos chegamos num ponto em que não dá mais para duvidar nem que a Globo está com a Libra, nem que os investidores estão com a LFU. As duas coisas são reais, concretas e fecharam. Exato. Legal. Agora, exercitando um pouco do cenário de o que poderia ser, eu acho que é realmente ingênuo, vou usar a palavra que você usou, achar que os clubes vão organizar um campeonato brasileiro juntos, com venda de direito de transmissão separados. Porque não só por questões de presidentes, egos, vaidades, não é isso, mas é pelo negócio. Quando você organiza o Campeonato Brasileiro, você vai determinar calendário e grade.
Isso.
Quando você determina grade, vai ter um jogo que vai passar na quarta-feira à noite, que vai ter mais audiência, vai ter um jogo que vai passar no sábado à tarde, que vai ter menos audiência. Isso. E se você tiver grupos de mídia separados por blocos,
vai ter problema.
Você vai ter dificuldade. Conflito, vai ter conflito, porque aí o cara vai reclamar, pô, mas por que os jogos da Libra passam na quarta-feira à noite e os meus passam no sábado? Então, pela incompatibilidade desse modelo em que tem dois blocos vendendo direito de transmissão, eu já não acho mais que a Liga dá. Dá?
Eu acho que dá porque é o seguinte, aí entra o possibilista, que olha para isso e fala assim, é tão difícil que a gente vai ter que sentar junto para resolver. A melhor solução é aquela que a gente discutir em conjunto. Porque a gente já identificou que é difícil. Você foi certeiro aí. É muito difícil, é muito difícil. E aí, nós não vamos sentar para discutir? Então vai continuar como é. Vai continuar pior. Talvez seja ruim para todos os dois blocos uma continuidade de uma não discussão sobre efeitos importantes que você colocou aqui bem, como calendário, agenda de jogo, horário, etc. Tem um ponto importante, aproveitando a tua fala, que é uma liga naturalmente, todas as ligas do mundo vão passar por isso, tá? em formatos distintos, tá? Mas tem uma questão desportiva. Essa questão desportiva que é calendário, agenda, arbitragem, questões relativas à ética do esporte, todos aqueles assuntos ligados ao que é a prática. Tá? Isso, obviamente, vai ter que ser colocado numa caixa. Tem uma segunda caixa que é a venda ao mercado, é o mercadológico, tá? Que são os ativos... É a discussão de investimento, é a discussão de fair play financeiro, é o que o mercado precisa ajustar para que o futebol funcione. São duas coisas distintas. Tá? Então, para ter a capacidade de discutir essas duas coisas de forma distinta, a gente vai precisar de um grupo grande de cabeças pensantes. E aí, naturalmente, também surge a necessidade de a gente acelerar o processo para que essa liga possa surgir. Eu acho que... Eu não diria para você que em 3 meses ela vai se concretizar. Mas eu não diria que ela leva 3 anos, tá? Para ser assim, para eu te dar uma janela de tempo na minha sensibilidade. Por quê? Porque se estamos os dois grupos, cada um com o seu caminho, tá? Todo mundo definiu, agora a gente vai levar um tempo para discutir. Se esse tempo for manejado por nós mesmos, nas boas intenções e com um objetivo comum, talvez 25 não seja. Que seja um ano de vamos vender separado, vamos deixar tudo separado, mas pode ser que 26, já com tudo vendido, né, a gente sente na mesa e fala, bom, vamos começar a organizar calendário? Vamos começar a organizar aqui alguns ativos comuns de mídia? Porque é possível isso. Tudo é possível se a gente tiver a capacidade, a maturidade de sentar na mesa, parando de criticar o que o outro fez e passando a olhar o objetivo comum de todos. Porque o que o outro fez está feito. Né? É o que você falou. Ah, diziam que não ia ter. Diziam mesmo, diziam pra mim. Não, não vai acontecer nada, fica tranquilo. Assim, eu perco muito pouco tempo com o que os outros estão fazendo. Eu perco mais tempo com o que a gente pode fazer junto. Tá? E eu acho que essa é a grande missão de quem tá entrando nesse negócio pra ajudar a progredir na direção certa. É o que eu posso fazer.
Me preocupa um pouco o cronograma, porque daqui a 3 anos... O Júlio Casares talvez não seja mais presidente do São Paulo, a Leila Sem Pereira dúvida. Não seja mais presidente do Palmeiras, o Augusto Melo não seja presidente do Corinthians. Então, o fato dos clubes, o Rodolfo Landim certamente não será do Flamengo, o fato de os clubes rotacionarem os seus presidentes a cada 3 ou 5 anos, quando fica muito, daqui a 3 anos vai ser outro cenário, vai ser outro jogo. E aí, e assim, a gente está gravando isso aqui na quinta-feira à noite, praticamente, e vai ser transmitido a partir de sexta-feira de manhã para os nossos ouvintes. Então, saibam que eu vou fazer uma pergunta agora que ela pode envelhecer, mas assim, num piscar de olhos. Mas eu tenho que fazer. E o Corinthians?
Cara, o Corinthians, vamos lá, o Corinthians tem todo o nosso apoio e respeito. O Corinthians é uma grande entidade representativa do futebol brasileiro, como não poderia deixar de ser, né, como todos os outros demais clubes. O Corinthians é membro da Libra, tá, até o presente momento, né? Espero que não envelheça essa parte da informação até amanhã. Eles são membros importantes da Libra, né? Na sua formação, em todo esse percurso. Passaram por uma eleição, passaram por uma mudança de direção, assim como o Santos. E é da natureza sistêmica do futebol, de que, aliás, do contexto brasileiro, né? De quem chega questiona o que o outro fez, os caminhos que estão sendo... Em todos os setores ali do clube, né? Não só no setor, não só no assunto Libra. Né? Então foi isso que aconteceu. A direção ali, o presidente Augusto tomou a iniciativa de conversar com os demais grupos aí, com outros investidores, enfim, fez o trabalho que ele tem que fazer como um gestor de clube que tem a agenda dele, né? Mas a gente nunca deixou de falar, a gente nunca deixou de colocar para ele claramente quais eram as nossas ambições e o nosso formato, tá? O que a gente não fez, não para ele, nem para ninguém, nem para o Santos, nem vai fazer para nenhum time, são concessões que não cabem a clubes individualmente, porque essa é a pedra que a gente quebrou. Na Libra, é um conjunto de clubes que está totalmente firme e alinhado, não vai haver nenhuma concessão paralela a nenhum clube, tá? Isso eu acho que é uma vitória enorme dentro da organização de futebol da Libra.
Agora, o ponto é, o Corinthians, ele... Por ter trocado de gestão, isso, o Augusto Melo tem desconfianças isso. Em relação a...
Eu fiz esse preâmbulo para dizer, né, um pouco justificar
isso.
Tá, o às vezes aparentemente injustificável. Então a justificativa é mudança de gestão, novo olhar, vamos reconsiderar tudo. Ao reconsiderar tudo, estava lá o nosso documento, o nosso encaminhamento. E muito próximo, né? Veja, a gente estava discutindo já isso desde de novembro. Então, quando o cara chega em janeiro, 15 de janeiro... 10 de janeiro eu já estava atrás dele. Eu acho que era o início dele. Porque eu precisava deliberar sobre coisas que todos os outros já tinham deliberado. Uhum. Então, foi meio complicado o timing entre a mudança de gestão. Mas ele também tem novos executivos lá dentro. Executivos que têm a consciência clara do modelo de negócios, das nossas convicções aqui do lado de cá. E como eu estava dizendo, o Corinthians deve tomar a decisão nos próximos dias. Tá? Ele está... Ele tem acesso a todas as nossas informações, ele sabe do andamento e a gente vai ter um prazo, né? Não dado por nós, mas dado pela conclusão do próprio contrato, né? A gente está concluindo o contrato e o contrato precisa seguir algumas regras rígidas, porque senão ele não se torna um contrato cabível e por conta disso, e o Augusto já sabe, a turma dele também já sabe e a gente está tratando da melhor maneira possível, a gente vai ter que em algum momento sentar e falar, olha, vamos combinar que até o dia tal hora, você tem que tomar essa decisão. Até porque daqui a pouco a gente está discutindo outras coisas cuja participação do Corinthians é fundamental. Uhum. Né? E eu acho que o Corinthians, o Augusto, como qualquer presidente do clube, vai tomar a decisão que é melhor para ele, clube. Aquilo que ele representa como clube. Então, não tenho dúvida de que a gente, em breve, vai ter uma boa notícia.
É isso. E essa é uma pergunta que pode envelhecer rapidamente, porque no momento que for publicado o podcast, pode ser que o Corinthians tome uma decisão, tenha anunciado. E lembrando só que o Corinthians pode continuar na Libra e fechar com a Globo, ou ele pode aceitar uma proposta da Brax, agência de marketing esportivo. A gente já trouxe informações sobre isso no GE. Eu só quero o último assunto e a gente encerra. Direitos internacionais e betting. Porque... Os dois blocos receberam propostas de players estrangeiros, players que já vinham, inclusive, detendo esses direitos de 2023 a 2020, e o inverso, né, de 20 a 23. Por que vocês ainda não fecharam isso e qual que é o plano em relação a direitos internacionais?
Tá, direitos... Primeiro, a gente tem propostas da... A gente teve várias propostas, tá? Propostas diferentes, de players novos que queriam entrar nesse cenário... Continuamos conversando com alguns deles. A proposta concreta a qual você se refere provavelmente é da Zeus com a 1190. Fizeram um trabalho excepcional nos anos precedentes. Tá? Gente profissional, gente competente, sabem o que fazem. Não tem nada contrário a isso, tá? Na nossa avaliação. Estamos conversando com eles. Né? O prazo é muito apertado. Estamos falando de 20 dias, 30 dias para começar o campeonato e a gente ainda não tomou decisão. Existem algumas razões para não tomar essa decisão, que nada tem a ver com essas duas companhias. Tá? Tem a ver com os princípios que nós estamos desenvolvendo no nosso olhar estratégico. Nosso olhar estratégico parte de algumas premissas. Uma delas é a valorização do ativo. Valorização do ativo não apenas, como eu sempre falei aqui, financeiro, mas que tipo de parceria a gente quer ter. Tá? E num momento onde a gente conseguiu alguma coisa muito substancial nesse contrato com a Globo, a gente comprovou algumas das nossas teses, né? Que eram teses de promoção de visão estratégica, mas se tornaram materiais na medida que a gente fechou esse contrato. Com isso, a gente voltou a avaliar os caminhos internacionais com modelos distintos. Né? E boa parte desses modelos e boa parte dos questionamentos... Tanto os Zeus quanto o 1190 sabem, tá? Porque a gente, de maneira muito transparente, a gente inclusive fez uma reunião com a presença do comitê, com eles, para dizer para eles o que a gente queria. Eles têm acesso aos clubes, eles falam com os nossos clubes e os clubes repetem para eles exatamente as nossas condições. E não são condições de imposição, são condições de construção. A gente quer chegar num determinado lugar. Tá? A gente só vai chegar lá se a gente tiver parceiros que entendam a importância deste caminho até lá. Né? Então, a vista no alto da montanha é muito mais bonita. Mas dá um trabalho subir a montanha. É difícil subir a montanha e tem gente que morre no meio do caminho. Tá? Mas a ambição de subir a montanha, ela é verdadeira, legítima e está atualizada. Então, nós estamos conversando com eles, mas a gente tem ali o nosso plano estratégico. Uhum. A gente não vai conseguir abrir mão dele para um valor que não é de grande transformação para os clubes na medida em que eles têm um contrato já com a Globo e etc. Então, é só essa a razão pela qual ainda não foi fechado. Pode ser que feche? De novo, o possibilista tá falando para você. Pode ser que feche.
Só me preocupa porque para 2025 para frente, eu tô na tua página. Assim, tem que ser assim mesmo. Para 2024, o campeonato vai começar.
Vai começar.
E não ter os jogos disponíveis para o público fora do Brasil é ruim. O valor que eles ofereceram não é uma indiscrição, porque o meu trabalho é esse, né? Mas era uma oferta de 8 milhões e meio de dólares, que daria uns 42 milhões de reais. É pouco, sim, é pouco. Eu concordo com isso. Ainda mais comparado a direitos internacionais e competições europeias. A gente está tão atrás.
Não vamos entrar nessa comparação.
É até sacana. Mas ainda assim, tem uma questão matemática de que qualquer número é maior que zero. Então, só me preocupa 2024. Assim, vai ter solução para 24?
Eu espero que sim, Apelo. Se vai ter, não sei, não é uma decisão minha, tá? É uma decisão, de novo, alinhada com os nossos planos estratégicos. O que eu posso te dizer é que eu gostaria muito que tivesse, né? De novo, não apenas pelo valor, mas principalmente pela visibilidade, minha ótica de produto. O produto brasileiro precisa estar exposto. Mas tem umas questões, de novo, não vou me estender muito sobre isso, mas assim, é fundamental, de novo, para que a gente está criando a Liga. Tá? Não foi com esses parceiros, tá? Mas as minhas perguntas são assim: quais são os países que mais assistem futebol brasileiro? Não sabemos. Qual é o nível de volatilidade da audiência gerada na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, na América Latina e nos Estados Unidos? Ninguém sabe. O que acontece quando você tem um Atlético Mineiro liderando o campeonato? Aumenta a audiência ou cai a audiência? Em que lugar do mundo sobe a audiência? Quer dizer, tudo que a gente aplica no nosso meio profissional de mídia e entretenimento, a gente não aplica no futebol. Ninguém tem esse relatório. Ninguém sabe. Né? A Premier League é vendida para 212 países. 50% da receita global de Premier League, de direitos de transmissão, é internacional. O nosso é 1%. 1% dos direitos. E vai para onde? Não sei. Tem gente, em Portugal passa, em outro, mas também passa na Globo. Você pode assinar de lá a Globo. Então, a conjuntura midiática dos veículos hoje é diferente, é distinta. E a forma como a gente distribui, excelente trabalho feito até aqui. Mas daqui para frente, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar lá mais para frente. A gente precisa de uma configuração diferente. Eu preciso entender, assim como a Globo. Se eu fizer uma pergunta, é o seguinte: o que acontece num jogo às 9h30 da noite de quarta-feira e um jogo às 6h de domingo? Tem todos os dados lá. O que aconteceu na audiência, quem assiste, regionalmente. Isso é muito importante para a gente entender produto. Como os clubes estão tocando o que eles têm que tocar, demitindo técnico, contratando lateral e etc., ganhando campeonato, alguém tem que fazer esse trabalho profissional de olhar e relatar aos clubes. Olha só o que acontece quando você joga no domingo. Porque você falou aqui agora há pouco sobre como é que eu aloco o slot do horário. Baseado em quê? No que eu acho? Não. Baseado no que eu gero de compromisso na audiência. Porque no final do dia o que a gente quer é gerar entretenimento para a audiência com uma configuração de um produto muito bem montado. Então, decisão da Libra estratégica é fazer rápido para pegar esse dinheiro apenas por isso. Não vale a pena nesse momento. O que vale a pena é a gente olhar, chamar esses parceiros, fazer o que dá para a gente fazer de diferente, o que dá para a gente entender e aprender de diferente e o que vai nos aprimorar para 25. Sabe por quê? Sabe quanto tempo falta para 25? 9 meses. Então, a gente está discutindo isso aqui, agora eu já estou com problema para 25. Então, eu gostaria de organizar tudo para 25. Então, eu não posso fazer um negócio aqui, eu não, né? A Libra não pode fazer, por entendimento estratégico dos planos da Libra, qualquer coisa para depois postergar uma decisão que seja estrategicamente muito mais importante. Então, na vida, às vezes, a gente tem que dar 2 passos para trás para dar 5 para frente. Isso é um ato de humildade, de consciência do plano que a gente está montando. Não estou dizendo que a gente não vai fazer, né? Para responder claramente a tua pergunta. Mas a gente quer fazer de um jeito diferente que não está encaixando nesse momento com eles. Então, de repente, a notícia fica velha amanhã também e amanhã encaixa.
Pode ser.
Tomara que sim.
Muito bem. Silvio Matos, CEO da Libra. Prazer recebê-lo aqui na Globo. Gravar esse podcast, que eu repito, é uma honra nossa, porque você não fala com a imprensa. Então, espero que tenha gostado também, que não seja um episódio traumático. E enfim, volte sempre.
Não, episódio fantástico. Eu espero que não seja traumático para os ouvintes, né? Para a gente aqui foi um prazer. Você é uma figura importante aí na narrativa do futebol hoje, né? E para mim é um super prazer estar aqui com você. Espero agora repetir. Agora que a gente tem o que falar, a gente pode falar, tá? Antes agora a gente tinha só sonhos e ambições. Agora a gente tem algo concreto, podemos falar várias vezes.
Tem muita coisa concreta e muita coisa concreta para acontecer.
Muita
ainda,
coisa que vai acontecer, muita coisa. Estamos só no início dessa história toda.
Pois é. E eu espero realmente que dê liga.
Em algum momento. Vai dar.
E esse é um trocadilho que já foi tão usado, que é como até feio aqui.
Trocadilho é ruim.
Mas eu espero que dê liga. Porque de todos os problemas dessa história toda, para mim, assim, tanto faz quem vai ser, como vai ser, precisa da liga.
É isso.
Precisa da liga, porque se a gente não der esse passo, não vai organizar o futebol.
É exatamente.
Então, tomara que tenha uma solução.
Vai ter.
Muito bem, esse é o nosso episódio de número 200. Eu vou só aproveitar para agradecer você que está nos ouvindo até aqui, porque se você chegou até aqui, com quase uma hora e meia de episódio, você é fã e você ouve sempre. Então, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado ao João Pedro, que grava aqui comigo em São Paulo, ao Bruno Mesquita, no Rio de Janeiro, ao Léo Bianchi, que começou isso aqui comigo em 2020. Né? Tô citando o chão da fábrica, né? Nós, réis mortais. E claro, tem um monte de chefe para citar. Eu tenho mais ou menos uns 33 chefes. Um abraço para todos eles. Mas eu cito nominalmente aqui quem tá sofrendo aqui embaixo no chão da fábrica. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. E eu espero que o Dinheiro em Jogo tenha aí mais 200 episódios. Vamos para mais um na semana que vem. Um novo episódio inédito na próxima sexta-feira.